com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado. Boa noite a ambos, bem-vindos. Miguel Morgado, começo por si, pelo discurso do Presidente da República, com avisos direcionados ao Governo, mas também para a oposição, a alertar para a necessidade de alternativas fortes. Entendo eu também um recado direcionado para os perigos de alianças direcionadas para os partidos mais extremistas?
Mas eu achei aquele discurso do Presidente da República, como é que eu ia dizer, um bocadinho errático, porque aquilo começa no tom mais tremendista que pode haver, recuar 100 anos, ele é que escolheu recuar 100 anos para 1922, pela descrição dele desse contexto histórico, parecia que ele estava a falar de um momento-chave que a República, que hoje se comemora, ou cuja implantação hoje se comemora, teve ali uma oportunidade irrepetível de se reformar, a última oportunidade que teve de se reformar, não se reformou e depois veio uma ditadura durante 50 anos. Este começa assim o discurso. Mas depois ele termina a dizer que basicamente o que nós temos de fazer para evitar que essa catástrofe se abata sobre o regime, a sombra da ditadura a pairar sobre a nossa democracia, não sei quem é que está a ver isso neste momento, mas ele diz que a única coisa que nós temos de fazer é ser melhores no futuro. Daquilo terminou, passámos de um diagnóstico catastrofista relativamente às possibilidades da nossa democracia ou às ameaças a que a democracia está sujeita, para depois haver uma espécie de exortação daqueles livros de automotivação, se formos melhores amanhã e se acreditarmos muito,
mas,
somos
mas
melhores
não
amanhã.
Compreendeu os paralelismos que foram feitos nos alertas para os riscos políticos nos dias de hoje?
Achei que eles estavam deslocados, achei que aquele paralelo com aquele contexto é deslocado. Ele podia ter ido buscar imensos paralelos, mas ele quis recuar a 1922, vinha com aquela ideia fixa, resolveu fazê-lo, achava que em 1922, como estávamos a sair da gripe espanhola, não é? Como se chamou a gripe espanhola, que matou tanta gente, e como estávamos agora a sair do Covid, que isso seria uma espécie de paralelo. Tínhamos a guerra na Ucrânia, a Primeira Guerra Mundial tinha terminado 4 anos antes, ele achava que eram paralelos suficientes para se dizer, bem, se não percebermos que temos aqui coisas muito preciosas, bens muito preciosos, que conquistámos com o 25 de Abril, não necessariamente com o 5 de Outubro, se não dermos valor àquilo que temos, então se calhar deslizamos para... Enfim, não estou a dizer que seja errado. Acho que toda a gente se revê um bocadinho naquelas observações. Não percebi exatamente qual era a relevância neste contexto, com toda a franqueza.
Pedro Delgado Alves, o Presidente da República colocou muito a tónica na qualidade da democracia, numa altura em que há casos que estão a manchar a atuação do Governo. Entendeu aqui um puxão de orelhas do Presidente da República ou uma necessidade de clarificação de situações para que não gerem ainda mais ruído?
Boa noite. Permitam-me discordar do que o Miguel dizia, dava nota, e eu acho que sim, o Presidente da República não foi propriamente puxão de orelhas, porque isso é uma infantilização do funcionamento da democracia. Eu acho que o Presidente tem um papel de guia também e de magistratura de influência, uma expressão muitas vezes utilizada, e ele hoje utilizou-a para ambos, ou seja, para governos e oposições. Inegavelmente há ali uma dimensão que até é um bocadinho republicana, de quando ele quase como está a fazer o papel do escravo que é atrás do general romano durante os triunfos, a dizer, lembra-te que és mortal no seu pico de glória, a recordar que as coisas são efêmeras, e portanto essa mensagem, justamente no momento em que há um governo de maioria absoluta, é republicanamente positiva, e o primeiro-ministro, aliás, a resposta que deu é de quem encaixou e compreende e, portanto, passou por mudanças de governo e, portanto, terá interiorizado, mas o Presidente da República afirmar isto no momento em que há uma maioria absoluta também é saudável, ou seja, a lógica da separação de poderes é de separação e interdependência e, portanto, o Presidente sublinhar estes aspectos é relevante. Agora, não fugindo também à pergunta, o que temos tido são casos, mas repare-se, há a junção de várias coisas, por exemplo, o que foi comentado, ou o que foi pedido hoje ao Primeiro-Ministro que comentasse, o dito caso de Manuel Pizarro. Quer dizer, esse é, se há alguma coisa, uma vontade de criar um caso onde ele não existe. Portanto, alguém inicia funções governativas, está a concluir os processos de desvinculação das coisas e aquilo não é automático, até escolhe a via mais complexa, que é de fazer cessar e, digamos, liquidar a empresa quando, eventualmente, poderia ter feito só a cessação da gerência para ser mais rápido, mas, claramente, não há caso nenhum. Manuel Pizarro é titular... foi membro do governo, foi deputado, foi eurodeputado, faz declarações de rendimentos e de património há 12, 14 anos, está lá desde sempre que tem esta atividade, nada escondido, e portanto o próprio deu nota, está a ser tratado dentro
portanto,
do prazo.
Não é um, não é um caso, não, é algo que está em resolução. É só isso.
Há um prazo até para preenchimento do registro de interesse, durante o qual há a possibilidade de verificar se falta declarar alguma coisa e corrigi-la, portanto, algo que o ministro assumiu desde a primeira hora. Portanto, neste caso, discutimos aqui a semana passada, a situação mais complexa, que envolve a questão da Ministra da Coesão Territorial. Ali a lei é suscetível de poder haver ali uma discussão sobre se é suficientemente clara no que diz respeito aos fundos comunitários, exatamente qual o perfil. Portanto, esse tem uma dimensão de maior relevo, se quisermos, de um debate público que provoca, que convoca, dos coisas interessantes. Este, francamente, não é o caso, e muito menos a questão de ser casado com uma pessoa que é bastonária da Ordem dos Nutricionistas e fez o que se faz nestas circunstâncias, está delegado automaticamente a competência, porque, automaticamente, ou seja, praticou o ato de delegação de competências, porque não pode praticar esses atos. Agora, o Presidente da República, quando eu digo que faz esse, como digo, não quero usar a expressão puxão de orelhas, mas quando faz estes avisos, ou reparos, ou de alguma maneira usar, preciso, as expressões de influência que temos deixado de usar nos anos desta parte, é interessante neste contexto, é mesmo isto. É o Presidente usando a autoridade que tem enquanto alguém eleito democraticamente, gostemos ou não, concordemos ou não, tenhamos votado ou não, o Presidente da República detém-na e até saberem usá-la é parte do sucesso dos mandatos presidenciais. E também dá uma nota, e aqui é o ponto em que eu discordaria do Miguel, em que eu acho que ele quis de facto dar uma nota num momento em que assistimos em vários pontos da Europa e em que há aqui uma tentaçãozinha também, eventualmente, a quem está na oposição e vislumbra o regresso ao poder, e vislumbra o regresso ao poder como sendo difícil se não conseguir congregar uma maioria para o fazer, de algumas tentações e de alguns sinais que noutros locais, Europa fora e mundo fora, têm sido problemáticos. Eu acho que a analogia de 22, as analogias não são perfeitas, evidentemente, as situações são diferentes, há paralelos que podem ser, enfim, uns absurdo. Mais evidentes, outros não estão... Não é absurdo, quer dizer, o Presidente puxa pelo facto de haver uma crise económica há 100 anos, faz a referência à última grande pandemia que ocorreu. São apenas aspectos. Ele quer ilustrar uma ideia. Eu acho que é também uma técnica de uma boa intervenção pública e de retórica, uma imagem forte. E a imagem, curiosamente, ele não a usou, mas até há um paralelo interessante nestas últimas semanas, que de 1922 o que tem convocado é precisamente o centenário da Marcha sobre Roma. E, portanto, num contexto em que, pela primeira vez, vamos ter um governo italiano liderado por alguém que vem precisamente dos partidos neofascistas, não estou aqui a levantar o debate, saber se Meloni vai ser o novo Mussolini, o tema não é este. Agora, de facto, em que temos uma ascensão à governação, por via do voto, evidentemente, de um grupo político cujas sementes, cujas raízes vêm dessa área. E, portanto, o alerta, em parte, tem a ver com isto, tem a ver com o crescimento de extremismos nos locais, e aí é que, se quisermos, a ideia de a resposta de Montenegro, a ideia de que isto não é connosco, não há aqui nenhuma questão, não há aqui nenhum convencimento, é muito claro que não temos nada a ver com nenhuma destas novas realidades, não convence muito na sequência de duas ou três semanas em que primeiro houve aquele apelo à eleição do vice-presidente do Chega, depois houve a demonstração ao Presidente da Assembleia da República, resolva lá este problema para que o Chega tenha o seu vice-presidente, e agora ainda nestes últimos fins de semana, o Presidente do Governo Regional da Madeira, fazendo talvez o maior erro político que podia fazer. Porque o que as sondagens indicam e o que tradicionalmente acontece na Madeira é que o PSD tem condições para, enfim, ambicionar ter uma maioria absoluta. Tem nascido praticamente em todas as eleições desde 1976, não teve na última, mas é um partido que pode e tem demonstrado que disputa o eleitorado e que constrói soluções ao centro. E soluções ao centro, portanto, consegue captar o centro e consegue federar à direita. Vir colocar-se na posição de dizer que admitiria coligações ou que admitiria um papel ao Chega é precisamente aquilo que os partidos da direita, democrática, conservador ou mais liberal, isso não interessa, mas os partidos que respeitam o quadro constitucional, que não cavalgam com populismos, que são uma barreira àqueles que fomentam o ódio e que não têm uma adesão aos direitos fundamentais como deviam, podia funcionar precisamente como barreira. Eu, se quisesse, eu, Miguel Albuquerque, sou a garantia da estabilidade. Não é eu, Miguel Albuquerque, que estou disponível para conversar com estes senhores.
Assim
essas
sendo.
Pistas são é esta nota que eu acho que o Presidente quis dar, deu-a com elegância, não foi abrasivo, mas eu acho que é um alerta bom para a democracia.
Assim sendo, perante estes alertas, Miguel, Luís Montenegro deveria ser mais claro no posicionamento do PSD e na relação com o Chega?
Mas ele tem sido claro, tem sido suficientemente claro, mais claro do que...
Considera que sim?
Com certeza, o que o Luís Montenegro tem dito? Tem dito que o PSD tem um caminho para fazer, é o caminho do PSD, boa sorte ao Chega, boa sorte à Iniciativa Liberal, e é esse o caminho... Esse
mas
é um
não
caminho
tem dado
autónomo,
sinais contrários ou pistas contrárias?
De quê? De não diabolizar partidos que foram eleitos por milhares e milhares de portugueses? Não, e tem apontado por uma coisa importante que falta no debate português. Que é porque é que o Partido Socialista sistematicamente protege partidos extremistas, acedeu com muita alegria, com uma proclamação de grandes ideais democráticos e republicanos, fazer geringonças com partidos extremistas que comprovam todos os dias o seu extremismo, que não se revêem minimamente nem nos valores dos direitos fundamentais, nem na Constituição, porque essa história da Constituição, enfim, a Constituição que nós temos hoje é o fruto de várias revisões constitucionais. O Partido Comunista diz sempre, mas votou a Constituição de 76. Bem, votou sempre contra todas as revisões constitucionais que fizeram Portugal, e sim, um Estado de Direito Democrático, europeu, desmilitarizado e por aí adiante. Portanto, este debate está sempre enviesado, e eu volto a dizer, se a intenção do Presidente da República com aquela alusão ao fascismo em 1922, quer dizer, analogias históricas as pessoas estão livres de as fazer. Ele é Presidente da República. Aquela analogia histórica é absurda. Quem acha que vivemos um período parecido com 1922, tanto internamente no país como na Europa, ou tem que voltar a estudar a história um bocadinho outra vez, ou então, sobretudo se for Presidente da República, tem que perceber a responsabilidade que lhe tem nos ombros para não fazer analogias históricas absurdas.
Miguel, e relativamente à intervenção de Carlos Moedas, o Presidente da Câmara, claro, da Câmara de Lisboa, sim, foi aqui a voz da oposição, considera que pode ter posicionado para voos mais elevados?
Os voos elevados dele é ser Presidente da Câmara de Lisboa, e ele ainda tem muita coisa para fazer lá na Câmara de Lisboa, e espero que cumpra o seu mandato e depois se recandidate e ganhe outra vez. Enfim, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Agora, ele articulou uma visão crítica da atual governação, do Estado do país, que ele partilha com Luís Montenegro e outros dirigentes do PSD, e não só do PSD, os outros partidos que também não estão na área socialista também têm feito estas observações. Nós sabemos, séculos e séculos, um lugar comum da filosofia política foi sempre que o líder político que não acautela o futuro, que não é capaz de olhar de frente para os desafios do futuro e que, no fundo, se limita a gerir o dia-a-dia, gozando, como se dizia no Renascimento italiano, gozando das benesses do tempo, esse líder político não merece o lugar que ocupa. Isto é um lugar comum. Agora, em Portugal, nós estamos a sofrer uma estagnação económica, social, institucional, que já dura mais de 20 anos. Eu já tenho dito aqui várias vezes, se esta duração não é razão suficiente, não fornece motivos e incentivos suficientes para nós pensarmos que esta governação, que odeia fazer reformas, que anda a gerir clientelas eleitorais, independentemente do que venha a acontecer, que prefere investir tudo na propaganda política para gerir precisamente esse cotidiano, diabolizando todas as vozes que aparecem, não só nos partidos, na oposição, mas na sociedade civil, que avisa, não, mas Portugal tem este desafio, e tem aquele, e tem o outro, e o governo não está a preparar, está a esconder esses desafios. Essa é uma das razões porque eu acho que o discurso de Carlos Moedas foi muito mais importante do que o de Marcelo Rebelo de Sousa. Não é por ter sido crítico para o governo. É porque o Presidente da República, infelizmente, neste segundo mandato que já leva e depois de concluído o primeiro, o Presidente da República também nunca esteve ao lado da cultura política de pôr o país a olhar para o futuro e a preparar politicamente, institucionalmente, administrativamente, com as reformas necessárias. Pelo contrário, o Presidente da República tem sido uma força política da maior importância para apoiar o poder socialista no poder, no governo, em particular este Primeiro-Ministro, e ao fazê-lo tem limitado, em momentos estratégicos, limitou radicalmente as opções do país, e nem sequer estou a falar dos partidos da oposição, as opções do país para dizer nós não podemos continuar assim. Esse é o significado do discurso do Carlos Moedas. Ele está a dizer, nós não podemos continuar assim. Nós sabemos que há uma série de coisas que temos de fazer, uma série de desafios que temos pela frente, alguns mais ameaçadores, outros mais promissores, mas temos que nos dirigir a todos. E esta cultura política que arrasta o país ou para bancarrotas ou para estagnação, e vamos oscilando entre as bancarrotas e a estagnação, e a austeridade e a estagnação e as bancarrotas, há, como ele próprio observou, que também é um lugar comum que nós temos observado aqui, enquanto os outros países na Europa, uns melhor, outros piores, mas estão-nos todos a ultrapassar, e achamos que esta cultura política deve ser recompensada. Não, tem de haver aqui uma ruptura política democrática, que se joga sempre nas alternativas ao governo que existe, mas que tem que ser uma alternativa que esteja disponível para olhar para a frente. Carlos Moedas disse, nesse aspecto, ele não disse nada diferente do que o Luís Montenegro tem dito também. Agora, quanto às ambições pessoais dele, essas não faço ideia.
Pedro, à margem destas comemorações, António Costa afastou o cenário de uma recessão no próximo ano, vai dizer que a economia portuguesa vai crescer e acima da média europeia. O Governo está a ser muito otimista, apesar de todos os alertas que têm sido feitos, todos os avisos das instituições europeias e dos especialistas?
Antes de ir à pergunta, só aqui uma nota sobre um tema, eu até já quase o adivinhava, tinha aqui escrito falsa equivalência com o PCP e o Bloco de Esquerda, que é o habitual do Miguel. Os partidos extremistas, como se os colocássemos no mesmo plano, mas é importante sublinhar, até por pedagogia democrática, o PCP e o Bloco de Esquerda formulam e vêm aprovadas, podemos discordar ou não delas, mas vêm aprovadas propostas que melhoram a vida das pessoas com essa intenção. Não apresentam propostas que criam divisões e ódio entre as pessoas, não sobem à tribuna para fazer discursos discriminatórios da comunidade cigana, não fazem discursos dirigidos contra os migrantes que, entre nós, ajudam a pagar a segurança social e constroem aqui as suas vidas, não apresentam projetos de revisão constitucional caudilhistas, apresentam projetos de revisão constitucional caudilhistas que querem aumentar o papel dos presidentes e diminuir a capacidade de escrutínio dos parlamentos. São partidos que têm 40 anos de democracia, o PCP no Parlamento, o Bloco de Esquerda mais recentemente. São partidos com os quais, aliás, o PSD governa.
Mas dizer isso aos ucranianos, que é que eles acham
são partidos comunistas.
Mais
uma vez, quando te incomoda o argumento, entras logo na interrupção. É uma fraqueza argumentativa, deixa-me acabar.
Eu estou aqui debilitadíssimo.
Partidos com os quais o PSD, no caso o PCP, nunca teve problemas em formar coligações autárquicas, precisamente porque reconhece por programas e propostas políticas que no plano
interno governo,
visam melhorar a qualidade de vida das pessoas. E são medidas, estamos apontar três ou quatro. Se as pessoas têm passos sociais hoje, deve-se a propostas do PCP que em conjunto com o PS e o Bloco de Esquerda aprovaram. Se temos creches gratuitas, isso também se deve ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda que o fizeram. Nenhum destes partidos instiga e propõe matérias que dividem e que incitam clivagens fundamentais. Não são estes partidos que agendaram para sexta-feira, depois da manhã, um debate no Parlamento sobre castração química.
Tu passas uma esponja sobre o extremismo político que em qualquer país do mundo é associado ao Partido Comunista e as variantes do Bloco de Esquerda.
Não te interrompi.
Esse é um trabalho que tu fazes.
Isso fica contigo. Eu acho que estou a prestar um serviço à democracia. Estou a prestar um serviço às pessoas que votaram neste partido
e que não têm intenção,
nem nunca tiveram.
Portanto, boa viagem.
O Partido Comunista Português, nem o Bloco de Esquerda implementaram, em momento algum da vida democrática, depois de consolidada a democracia, ambos integraram e funcionaram como partidos que respeitam as regras. Não temos que viver nos anos 70. E não temos que continuar a viver nos anos 70. Não estamos a falar do que estamos a falar
Miguel, é
uma dupla falsa equivalência, porque por um lado é tudo isto, ou seja, é projetar como se as posições internacionais do Partido Comunista Português.
Que eles estejam ali como
Miguel, não interrompas, é mesmo desagradável. Como se as posições do Partido Comunista Português exteriores se reproduzissem na vida das pessoas internamente. E pior, como se o Bloco de Esquerda, que é um partido que até no plano dos seus posicionamentos internacionais é mais coerente que o meu próprio partido, que o teu partido, que talvez o único partido equivalente ao Bloco de Esquerda em coerência em matéria de defesa pelos direitos humanos, no plano internacional, talvez três. Os únicos três que podem se arrugar disso é a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. São três partidos. São três
partidos. Esquerda que se fecha
precisamente,
a vista
não fecha à vista.
Claro
é mais uma generalização.
Claro
para produzir esta falsa equivalência, assente, Miguel, em coisas que não correspondem às propostas políticas ou às posições políticas do Bloco de Esquerda. E, portanto, continuas a insistir reiteradamente em dizer e em repetir esta coisa. E eu continuarei a insistir, produz uma falsa equivalência, que é de rejeitar, porque visa, no fim da linha, isto é que é problemático, legitimar.
Não é? Tu é que estás a branquear.
Temos que respeitar os nossos telespectadores, que eles não compreendem.
Tu branqueias o totalitarismo apenas por ser da confiança do teu partido. Eu acho isso
intolerável. E legitimar a cooptação de um partido com as características do Chega e que, no fim da linha, vai consumir, se for bem sucedido, o partido da direita moderada que é o PSD. Porque se querem acabar com o senhor Berlusconi em Itália, ou se querem acabar com aqueles partidos que depois são superados pelos extremistas,
este
é o caminho e essa é a
ligação de trás contra disso.
Não, Miguel, para não haver distorção, precisamente Berlusconi, que apesar de tudo é naquele trio, o menos mau, é o que ficou no último lugar, é aquele que, tendo liderado o governo passado, se viu ultrapassado e, precisamente por fazer as cedências aos partidos extremistas com estas características, desapareceu
como eu,
ou ficou
reduzido. Nem o totalismo de esquerda, nem o totalismo de direita.
Respondendo
como
à
eu.
Pergunta da Patrícia.
Isso é que é defender a democracia.
Respondendo à pergunta da Patrícia.
Não é que há confusões
partidárias. Respondendo à pergunta da Patrícia, o governo, naturalmente, tem enfim, um quadro de previsões para o ano 2023, mas também nunca também não escondeu que o grau de incerteza que vivemos a vários níveis é significativo. E, portanto, no momento atual, quer para a elaboração do Orçamento de Estado. E houve até notícias esta semana relevantes ao nível do que será a política salarial e a política de valorização salarial para a função pública, designadamente propondo um aumento substancial da remuneração mínima base na função pública, enfim, que normalmente é acima do salário mínimo, já houve esta nota, com política de valorização de rendimentos que, não conseguindo o objetivo de garantir que todos os funcionários públicos não percam poder de compra, pelo menos protege os rendimentos mais frágeis e, portanto, a estratégia é de aumentar as remunerações mais baixas na função pública para tentar, em relação a esses, minimizar, aliás, procurar evitar que haja perda de poder de compra por força do aumento da inflação. Obviamente, acabam por ser penalizados os rendimentos mais elevados em algumas carreiras, mas globalmente oferece um pacote para 4 anos de valorizações salariais, com base, e era para não fugir à pergunta, que não queria fugir à pergunta, com base nas previsões que existem neste momento. O Governo tem sido prudente, aliás. O Governo tem sido acusado...
Mas não é uma ousadia por parte do Primeiro-Ministro fazer estas afirmações
com base nos dados que
perante
dispomos,
os sinais que têm sido dados em sentido
por exemplo,
contrário?
Este é um dos elementos, precisamente, a dúvida que temos agora, designadamente, é saber se corremos um risco recessivo ou não, e portanto há vários elementos que, enfim, nos escapam. Deles, não são internos. Mas naqueles que são ferramentas ao dispor do Governo, ter uma capacidade de ter uma política salarial importante e que evita a perda de poder de compra é um dos elementos para tentar evitar um arrefecimento da economia por essa via. Porque o caminho é extraordinariamente apertado. Ou seja, se por um lado não se quer alimentar uma espiral inflacionista e, portanto, as medidas de combate à inflação devem cingir-se a combater os efeitos da inflação sem potenciar espiral inflacionista. Por outro lado, também, haver uma degradação muito significativa do poder de compra pode ter um efeito recessivo e isso também é de evitar. E, portanto, com base nestes elementos e nesta linha, e, portanto, procurando cumprir estes dois objetivos, é com base nesta estratégia e nesta trajetória que está a ser desenhado o cenário macroeconómico para o próximo ano. Naturalmente, enfim, também, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro deste ano, e na sequência dos vários problemas que se foram somando a estes, porque não é só a invasão da Ucrânia que condiciona isto, designadamente, a situação de seca extrema que o país atravessa, depois também se projeta e tem impactos a vários níveis, ao nível dos produtos alimentares, ao nível dos custos de energia. Portanto, tudo isto é volátil, tudo isto é suscetível de uma evolução, porque pode ser negativa. O Governo tem consciência disto, está ciente disso, apresenta, teremos esta semana com a apresentação do Orçamento de Estado, elementos mais detalhados, mas com uma linha de preocupação que, não escondendo a gravidade da situação, procura ter medidas adequadas, mas em que, e com isto termino mesmo, nos vários momentos anteriores da apresentação das várias medidas, sempre sublinhou, se houver necessidade de revisitá-las, de revê-las, de adaptá-las, e até ao encontro do que o Presidente da República disse, o Governo o fará.
Miguel, é importante os portugueses saberem que o Governo não prevê uma recessão para o próximo ano, como disse o Presidente da República.
Eu também achei essas declarações delirantes. Eu não percebi sequer qual era o alcance dos portugueses saberem que o Primeiro-Ministro acha que, de acordo com os economistas do Ministério das Finanças e as instituições nacionais e internacionais, que não se prevê uma recessão para Portugal. Achei que essas declarações, de facto, eu acho que vivemos aqui às vezes numa
António Costa grande... fica comprometido com as afirmações que fez hoje.
Não fica nada. Eu achei...
Não foi ele que disse que achava que não ia haver recessão. Ele baseia-se nos indicadores.
Mas eu achei divertidíssimas. Eu achei mesmo divertidíssimas as declarações do Primeiro-Ministro a esse respeito hoje. Divertidas, palavra de honra, que achei divertidas. Só achei que ele tinha que ter um bocadinho de pudor, que ele raramente manifesta, ao dizer que vamos continuar a convergir com a União Europeia, estamos a crescer mais depressa com a União Europeia este ano. Ele nunca disse ao país que nós não estávamos a convergir com a União Europeia quando nós, de facto, estivemos a divergir na União Europeia nos últimos anos. Nunca, jamais. Diz agora, neste ano excepcional, que nós estamos a crescer mais depressa dos outros, precisamente porque nós crescemos muito menos do que os outros. Ou melhor, a nossa economia caiu muito mais do que a dos outros nestes últimos 2-3 anos. Mas porquê que eu achei tão divertidas estas declarações? Achei, palavra de honra, que até soltei uma gargalhada quando estava a ver aquilo. Porque o Primeiro-Ministro, hoje, eu já tinha dito aqui uma vez que o Primeiro-Ministro estava a engolir todas aquelas proclamações que tinha feito primeiro como líder da oposição em 2014-2015 e depois, quando chegou cheio de orgulho na sua vitória, que não foi vitória eleitoral, mas enfim, da sua geringonça, que ia virar a página da austeridade. Bem, não vira a página da austeridade nenhuma, nós estamos a virar a austeridade outra vez. O Partido Socialista trouxe a segunda vez a austeridade ao país, 10 anos consumados. Depois ele tinha dito sempre disse, e podem as pessoas verificar, os polígrafos e tudo mais, que era impossível o país crescer sem investimento público. Ora, ele esmagou o investimento público como ninguém, foi muito além da Troika. E hoje ele engoliu o último dogma que ele tinha proclamado com garbo do seu novo programa de modernização depois das trevas que assombraram o país durante 4 anos e meio com o governo do PSD e do CDS. E qual foi o dogma que ele engoliu? Aquele que todos os socialistas disseram na altura, todos, dizia António José Seguro quando era secretário-geral, e disse António Costa com os seus mais próximos, que iam nas televisões e jornais, que era impossível crescer em austeridade. Eu achei isto delicioso. Ele agora está a orgulhar-se de a economia crescer, como muitas das outras economias europeias não crescem, apesar de estar a implantar um programa duríssimo de austeridade.
Segundo Miguel Morgado.
Segundo ele, por amor de Deus.
Segundo Miguel Morgado, a austeridade.
Então vamos preparar.
Segunda visão.
Corte nas pensões, corte nos salários, diminuição do peso dos salários no rendimento nacional, diminuição do peso dos salários dos funcionários públicos, no conjunto do orçamento, esmagamento contínuo do investimento público, apesar de estarmos a meio do PRR com dinheiro a jorrar para o país como nunca houve. Bem, redução drástica do déficit do orçamento do Estado, muito para além daquilo que o próprio governo tinha previsto. Para quê? Para, como no número que o Primeiro-Ministro fez no Parlamento a última vez que lá esteve com a Iniciativa Liberal, para não acontecer como aconteceu na Inglaterra. Então veja-se, estamos a fazer isto para agradar aos mercados. As pessoas lembram-se desta linguagem ou não? Estamos a fazer isto para agradar aos mercados. As agências de rating que voltaram a ser citadas pelo Ministro das Finanças, pelo Primeiro-Ministro. Isto é 2010, outra vez. Portanto, eu achei isto delicioso. Acho muito bem, o Primeiro-Ministro está em muita idade de aprender que as coisas que andou a dizer para chegar ao poder, afinal de contas, são um disparate. Mas eu acho isso ótimo. Agora, acho que tem que haver um bocadinho de memória e, portanto, tem de haver também aqui uma correção das pessoas que estiveram erradas este tempo todo e agora percebem que o país precisa de um determinado caminho que contraria do alfa ao ômega tudo o que andaram a dizer. E claro, e perceber que as pessoas que andaram a ser diabolizadas, recriminadas por dizer os factos como eles são, para tirar as conclusões devidas dos factos, que se calhar tem de haver aqui um reequilíbrio do nosso julgamento político em torno destas questões, que também é um sintoma da nossa estagnação. Nós não conseguimos sair daqui. Não é? Os assuntos em Portugal de política são desde 2006 ou 2007. Se calhar não, se calhar desde 2002, desde o pântano do PS, António Guterres, e depois do discurso da tanga, quando Durão Barroso era Primeiro-Ministro. Nós estamos há 20 anos sempre com os mesmos temas em cima da mesa. É a austeridade, e se conseguimos fazermos consolidação orçamental, e vamos ter que cortar salários, e vamos ter que cortar pensões, e vamos ter que cortar os apoios sociais e o investimento público só com a União Europeia. Só se a União Europeia der aqui muito dinheiro é que nós conseguimos fazer qualquer coisa. Todo o tipo de obras, todo o tipo de projetos, Portugal é totalmente incapaz de fazer se não houver um apoio maciço, um auxílio maciço da União Europeia. Isto nunca saiu do mesmo sítio. São 20 anos ou mais.
Meus senhores, o nosso tempo já se esgotou. Eu queria dar um minuto. Final, telegraficamente, para irmos à Ucrânia.
Ainda vamos à Ucrânia?
Um minuto.
O meu minuto é para ir ao Ucrânia. Eu esqueci só responder ao Miguel.
Ok. Então avançamos para a Ucrânia.
Eu falo da Ucrânia.
Miguel Morgado declara a austeridade, ou seja, declara que estamos em austeridade. Depois imputa isso ao Primeiro-Ministro, como se tivesse sido o Primeiro-Ministro, a desenhar um plano de austeridade, ignorando, voltando a fazer de conta que não houve uma pandemia, não houve uma invasão da Ucrânia pela Rússia, que teve impacto nos mercados e no comércio internacional como se via há anos. E, portanto,
há sempre razões para a austeridade.
Não é razões para a austeridade, Miguel.
E houve em 2010 Miguel, milhões.
É apenas um minuto, Miguel.
Peço só o mesmo. Pedro. Portanto, é baralhar e, em vez de falarmos daquilo que aflige as pessoas e daquilo que causa estes problemas e que gera as dificuldades, por exemplo, da perda de poder de compra, as dificuldades não é em cortar pensões, é em não aumentar, nem é sequer não aumentar, porque as pensões vão aumentar para o ano.
Não, é corte pensões.
Não, para o ano.
Corte real de pensões.
Não, Miguel, há aumento. Miguel, não interrompa.
Mas não negues isso.
Nego.
A
discussão é sobre aumento de pensões, que é o que vai acontecer para o ano, e vai-se manter o aumento, e vamos ter aumentos salariais para o ano, para prevenir e precisamente evitar que haja perda de poder de compra adicional. Mas há aqui uma coisa que é sempre curiosa, e contas certas é algo que está nos programas do PS. Aliás, ninguém acreditava que o cenário macroeconómico desenhado em 2015 pudesse permitir ter o virar da página da austeridade e cumprir as metas orçamentais. Era o programa político do PS em 2015, e foi possível possível assegurá-lo. E as contas certas não é, parece que é uma invenção agora, que está muito satisfeito o Governo em ter contas certas, não é algo que é prioritário. Foi desenhado como prioritário precisamente porque é aquilo que nos melhor protege em situações de maior volatilidade dos juros da dívida, que é algo que nós estamos livres de poder voltar a acontecer. Mas a última observação é, Miguel faz sempre a mesma análise, todas as semanas, em vários momentos, sobre estes temas, não é repetitivo, mas falta aqui um elemento. Nós estamos a estagnar desde 2002 e esquecemos sempre.
Estamos antes.
Não, certo, 2002, 2001, 2002 é sempre apontado como aquele momento a partir do qual as coisas se tornam especialmente complicadas. Mas nunca nos atrevemos a fazer o diagnóstico e verificar até que ponto é que a adesão ao euro, que traz vantagens inegáveis, também não tem um modelo de governação que é especialmente difícil e penalizador dos países da periferia, quando não temos políticas que acompanham as políticas monetárias, de políticas de verdadeira integração económica e social no plano europeu e que permitem o todo, ou seja, a União Europeia, que quer uma União Económica e Monetária, reconhecer que não terá isto de forma bem sucedida e não terá estabilidade e prosperidade se não investir também noutros eixos, designadamente, os do investimento
claro,
público, os das políticas sociais.
Devem tirar responsabilidades políticas quem preparou Portugal para a adesão ao euro.
Mas repara, a adesão ao euro é um desígnio nacional desde há muito tempo, aliás, ao qual não escapa, seguramente o PSD, o atual Presidente da República, é um desígnio nacional.
Quem é que determinou a taxa de juros do escudo para o euro?
E o ponto, precisamente, é este. Nós não temos ainda um debate robusto e maduro, muitas vezes, para questionar sobre se é razoável a opção, não é a opção, é se é razoável a continuação do modelo de governação, quer da zona euro, quer da União Económica e Monetária.
Miguel, muito rapidamente, cifrar sinais do avanço da contra-ofensiva na Ucrânia.
Isto é muito importante. Nós estamos a assistir aqui a um momento histórico de viragem. Aquele momento histórico de viragem que não estamos só a falar das vitórias militares que são inspiradoras das Forças Armadas Ucranianas e do povo ucraniano, com toda a tragédia que continua a viver, e vai continuar a viver-se, mas é de viragem porque parece, os sinais que estamos a receber, isso é muito importante, que estes desaires militares russos, portanto as vitórias militares ucranianas, os desaires militares russos, estão a abrir brechas finalmente naquela bolha que o regime de Putin tinha conseguido construir para mobilizar o povo russo, pelo menos a opinião pública russa, para apoiar a guerra e manter a oligarquia unida. Nós agora começamos a receber sinais que aquela unidade dessa oligarquia está a rachar e que russos de todos os quadrantes geográficos daquele território imenso que é a Federação Russa, estão cada vez mais disponíveis para protestar, tirando a consequência que é Putin tem de cair. Isso é muito importante. São poucos ainda, uma minoria ainda, mas estas vitórias militares destruíram a operação de propaganda, os mitos que se foram criando, a invencibilidade do exército russo quando tinha que disciplinar os povos menores na sua órbita. Nós estamos a assistir ao descalabro da fronteira sul da Rússia na sua política de alianças, dada a impotência e a demonstração a também essas repúblicas do colapso administrativo e logístico.
Essa argumentação.
A Rússia deixa de ser credível como uma ameaça que impõe a disciplina que segue os ditames do regime de Putin sobre todos aqueles territórios. E se nós tivermos agora a sorte da guerra também do lado da Ucrânia, essa brecha política, a brecha política na Rússia, pode abrir-se ao ponto de se tornar irreversível e irremediável.
Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, obrigada a ambos e até para a semana.